Para quem não vinha ainda, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Dia das Mães, dia daquelas pessoas, aquela pessoa especial na nossa vida, que sem ela não estaríamos aqui, né? Deus usou a instrumentalidade de uma mulher para dar vida aos homens. E através dela temos aí a grata satisfação de viver. E muitas delas se sacrificaram em muitos aspectos para que você e eu tivéssemos saúde, bem-estar, tivéssemos uma educação, um cuidado, né? Muito bom, que bom. Parabéns, mamães. No final a gente vai orar por vocês, pedir a graça de Deus sobre as suas vidas. Segunda Reis 4, a família da Sunamita. Não conhece a Sunamita? Vai conhecer hoje. Versículo 8 em diante. Vou ler o texto todo porque de repente você nunca leu sobre Eliseu e a Sunamita. Profeta Eliseu e a Sunamita. Segunda Reis 4. Você que não tem Bíblia, chega perto de alguém, ou então acompanha no telão que vai aparecer, e nós vamos acompanhar a leitura das Sagradas Letras aí sem sair, para não chamar atenção. Às vezes a gente sai, chama atenção e perde uma vírgula daquilo que lemos, não é bom. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, toda vez que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamando a seu marido, ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detens no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus. Ao monte Carmelo, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se pôs Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhes disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, e eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama-nos sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Oramad Kansarai. Bendito é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito é aquele que vive para sempre. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Tu és o Deus que ressuscita, tu és o Deus que faz milagre, tu és o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus do sobrenatural habita sobre o teu povo, no meio do teu povo, habita sobre nós, abençoa nossas mães, nossas queridas mães, que se preocupam com seus filhos e que de alguma forma se sacrificam pela sua família. Em nome de Jesus o Nazareno, dai-nos essa capacidade de acreditar, de crer que o Senhor faz bem e não mal, que o Senhor está no meio de nós e que o Senhor tem cuidado de todos. Abençoa-nos nessa manhã, Dia das Mães, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. E amém. Muito bem. Você acabou de ser apresentado à família da sunamita. Eu li uma vez que algumas residências de algumas capitais do Brasil, pessoas, e eu vi isso até também no Fantástico, pessoas que recebem outros em suas casas para ajudá-las quando estão com seus filhos internados, aos entes queridos, em algum hospital fora do seu bairro ou da sua região. E eles vão para o centro da, ou seja, Belo Horizonte, ou tantos outros centros ou capitais do Brasil, e ali ficam com seus filhos quase que internados nos hospitais, e algumas pessoas abrem suas portas das suas casas de forma assim muito generosa, mesmo não sendo filhos dele, perdão, não sendo os parentes deles, e eles recebem suas casas. Tem pessoas muito hospitaleiras, meus irmãos, generosas, empáticas, que sentem a dor do outro e querem ajudar. Pessoas assim são aplaudidas pelas Escrituras. Nós deveríamos ter, de fato, esse senso de responsabilidade pelo próximo. É claro que é muito difícil saber quem é o próximo, no sentido, se esse próximo, de fato, está precisando de ajuda ou quer passar a perna na gente. Mas nunca, diga comigo, nunca, devo deixar de ser uma alma generosa. Quem acha que no fundo perdeu isso e gostaria muito que Deus mantivesse dentro de você generosidade? Pouca gente levantou a mão, porque se fosse carro do ano, a gente levantaria. Se fosse, falando, pastor, ninguém é generoso comigo, pastor. Generosidade não se só recebe, generosidade se dá. Muitos de nós estamos esperando receber para dar. Nós estamos assim, vivendo uma vida assim, muito egoísta. No texto, aqui você vê corações abertos. Claro que não é para qualquer um, mas o acolhimento é necessário. Tem gente que não acolhe nem com abraço. Olha de tão insensível ele está. Ele não acolhe nem com abraço. Ele não tem capacidade nem de apertar a mão, porque não é acolhedor, não é uma pessoa afetuosa. Ele está cada vez mais vivendo com um coração duro, tenebroso. O espírito do mundo entrou nele, um espírito de vigia pelo que está acontecendo. Claro que pessoas tentam enganar o tempo todo, não dá para ser generoso com todo mundo, mas há critérios para generosidade. Deus espera que o nosso coração não se feche, porque senão a Bíblia não encheria os textos sagrados de necessidade de ser hospitaleiros, generosos, amar o próximo. Se isso não fosse importante, as Escrituras não falavam. Mas como é? Então, pessoas que cuidam de outros são exemplos de pessoas generosas, hospitaleiras. E aqui estamos diante de um casal hospitaleiro. Um casal que nenhuma daquelas casas, apesar de ser abençoada pelo mesmo profeta, não teve a ideia de acolher aquele profeta. Essa mulher aqui, ela não foi dada nenhum nome a ela. Não foi mencionada aqui no texto nenhum nome assim que a gente pudesse identificar quem é essa mulher na história. Não existe um nome. O relato, ela só diz que ela é uma mulher sunamita. Quer dizer, morava em Sunem, perto de Jezreel, perto do Monte Carmelo. Só. Moradora de um lugar assim, de pessoas que tinham condições. A família era rica, a família tinha condições, dedicada à agricultura. Pelo texto a gente vê que existem alguns fatores aqui, nem o nome da mãe, nem o nome do pai, porque de alguma forma ela representa muita gente. E uma situação era vista ali, foi vista logo por Geazi. Ela não tem filhos. Uma mulher rica, casada com um marido que a honrava, mas não tinha filhos. Possivelmente estéril. E outra característica é que o seu marido era idoso. Então, estéril e uma certa dificuldade por ser ancião. Esta mulher vivia, poderia ser fechada, poderia ser uma mulher assim, amarga, poderia ser uma mulher assim, impedida de afetos, porque ela não tinha quem, de fato, uma criança para receber afetos. Mas afetos, irmãos, está muito aí dentro de mim e de você. Na construção da minha e da tua vida, nós aprendemos ou não ter afetos. Ou, de repente, uma característica da nossa personalidade será agradável. Eu vim de um ambiente violento, mas eu não escolhi a violência como vida. Você pode dizer muitas coisas sobre a tua vida e dizer que ela foi amarga, mas você literalmente escolheu a violência como vida. Você e eu somos responsáveis para o que expressamos na vida, seja boas ações ou violência. Você pode dizer muita coisa do que você faz, do ambiente que você vive, da comunidade que você vive, mas você escolhe ser ou não violento. Por que eu estou falando isso? Porque quando chegarmos diante do Pai, eu não vou ter essa desculpa. Eu nunca recebi amor, eu nunca recebi carinho. Como é que eu vou dar uma coisa como essa? Deus não vai entrar nessa conversa. Deus vai esperar de mim e de você a própria graça que você recebe o dia todo. Você pode ter recebido violência, desprezo, uma série de coisas, mas está vivo aí. Está vivo aí. Quem cuida de você é mais do que os violentos dessa terra. Quem cuida de você tem amparado sua vida. Você tem saúde, bem-estar, acorda todo dia, trabalha, estuda, porque o Deus amado cuida de você. Você não pode dizer que o céu é violento. O céu nunca foi violento. Te deu desde o ventre da sua mãe o cuidado e ainda te salvou. O céu nunca foi violento, os homens são. E por ela ser uma mulher solícita, generosa, ela via um homem, um profeta, passar sempre na sua porta, com todos os afazeres de um profeta, passando para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, e de repente ela sentiu no coração de dar um pão para aquele profeta. Olhe para o seu irmão e diga: dê um pão a alguém, você vai ficar mais dócil. Então, amor, dedicação, depende de um gesto nosso, de uma atitude nossa. A gente quer, não, se Deus quiser que eu ame alguém, ele vai descer amor aqui. Não desce não, irmão. Eu é que tenho que começar a ser generoso. Eu que tenho que criar esse hábito de amar. Eu já falei aqui que quando eu jogava bola naqueles campinhos maravilhosos, ralacoco da vida, quem já jogou bola em ralacoco, diga glória a Deus. A gente deixou um pedaço de carne lá, mas a gente não desistia do ralacoco. E a gente ia para os campinhos da vida já com aquelas crateras, né, de caminhada. Não tinha esse, né? Hoje esses dias eu passei lá perto do campo, não tem nada, está cheio de imóveis, está cheio de um monte de coisa. Acabou meu campinho. Mas eu me lembro, cada vez que a gente ia ali, tinha lá aquelas trilhas antigas. Diga comigo, trilhas antigas. A gente não nem pensava em passar pelo mato, porque as trilhas estavam lá. O que Deus espera de mim e de você é trilhas novas. E para isso você vai ter que amassar mato. E a melhor forma de amassar mato, no sentido de ser afetuoso, é começar a ser afetuoso. Ter o hábito de ser afetuoso. Está mais sensível à dor do outro. Ser mais empático. Senão você vai continuar duro desse jeito. Ah, a vida é muito dura. Todo mundo é muito duro. Ninguém foi bacana comigo. Isso é argumento seu. De querer continuar duro. De querer continuar dura. Inflexível. Deus precisa amolecer o nosso coração. E essa mulher mostrou generosidade. Ela vai alimentar aquele homem de Deus ali. Não precisa pensar em mim, não. Tem muitas pessoas que precisam ser alimentadas. Mas essa pessoa foi tocada por aquele homem que se dispôs. Irmãos, sabe o que é se dispor para abençoar o outro, ser representante de Deus, se abrir mão da sua família, de tantas coisas? Hoje, minha mãe, minhas irmãs ligaram, passaram um negócio para mim. Evandro, você vai vir logo de manhã para cá, né? Já estou pensando aqui, a gente vai almoçar. Aí a minha mulher falou: Andréia, nós vamos para a igreja. Aí emudeceram do outro lado, ninguém falou nada. Porque na cabeça de quem não está no hábito de estar na igreja, na cabeça de quem acha, é dia das mães, é minha mãe a primeira coisa que eu tenho que falar. Ô profeta, ô homem de Deus, ô sacerdote, ou os que amam ao Senhor, sabem que precisam estar na igreja. Não vou deixar de ir lá, mas sabemos a prioridade. E claro que é dolorido para uma mãe, ela perdeu o reinado, né? Ela já não é mais a rainha. Porque antes, as primeiras coisas, quando a gente era pequenininho, fazia desenho para elas, fazia tudo para elas, e de repente veio uma mulher chamada Márcia, capturou o meu coração, me tirou dela, e daqui a pouco veio a igreja e me tirou dela, e ela fica lá esperando, ela é secundária agora. Você não sabe como é isso na realidade, porque você não sabe o que é estar no meu lugar. Ela chega lá, ela não fala: ô, meu filho, ela fala: até que enfim, hein? Pelo amor de Deus, eu sou a última mesmo. Eu entendo, né? Ainda mais mulher que gosta de afeto, que gosta de carinho, né? Que as emoções são muito importantes. Essa mulher, apesar de ter uma vida simples, apesar de ser estéril, apesar de ser uma série de coisas, ela não era estéril no afeto. Ela sentiu o drama do homem de Deus que passava todo dia na casa dela. Ela falou: vou dar um pão para esse homem. Diga, vou dar um pão para alguém. E aí, com desprendimento, ela foi generosa. E ela resolveu não só dar um pão, mas construir. Olha como é que, olha, está fazendo trilhas novas. Eu não vou dar só pão para esse homem. Eu vou construir um aposento. Eu gosto do texto porque o texto é muito assim, detalhista, né? Como é que ela construiu o aposento? Vamos ver lá de novo, vamos ver como é que ela construiu o aposento. Versículo 10 do capítulo 4 que você leu. Olha o detalhe disso aqui. E a verdade, eu olhei agora o detalhe. Façamos-lhes, pois, ela resolveu com o marido. E o marido também entrou nessa, né? Já viu quem manda em casa aqui, né? Versículo 9, vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus, que ela verificou, ela entendeu que não era para qualquer um, era uma pessoa que ela identificou ser boa e da parte de Deus. Tem boa índole. Aí, versículo 10, ela parou de dar pão. No versículo 8, ela dá pão. No versículo 10, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, diga, pequeno quarto, obra de pedreiro, quer dizer, não vai ser eu que vou fazer, é um pedreiro que sabe fazer, e ponhamos-lhes nele o quê? Uma cama. Que mais? Que mais? E que mais? Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ela não sabia se ele ia aceitar, ela não sabia se ia, se não, ele poderia dizer, não, minha filha, eu só quero o pão mesmo, o pão está bom. Mas todo mundo sabe que naqueles dias, eu vou falar um pouco mais sobre isso, não estou falando de uma cidade urbana como a nossa, que a gente pode pegar um carro aqui e ir para casa rapidinho. Quem acha que em menos de 15 minutos está em casa de carro? Menos de 2 minutos você está em casa. A pé. Então não precisa ir lá para casa, né? Quem acha que pelo menos com 30 minutos chega numa pousada? Num hotel? Aqui no Recreio tem, meu irmão. 30 minutos você está. Recreio tem. Eu posso até te dar umas dicas. Não vai para morar lá em casa, não. Então, claro que a vida urbana hoje já não permite a gente ficar assim. Ah, vai morar lá em casa. Não precisa. Se tem casa, vai para sua casa. A Bíblia diz que não seja constante na casa do irmão. Mas se precisar, uma vez, duas vezes, se for necessário, diga, a minha casa está aberta. Não foi muito bom assim, sabe? É, porque todo mundo sabe o custo de receber alguém, não é? Todo mundo sabe. Ela pensou aqui, façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, com cama, com mesa, para quê? Para comer. Uma cadeira para sentar e um candeeiro. É um custo ter o outro dentro de casa. Mas ela não pensou nisso. Ela quis hospedar em casa alguém que ela lhe era grata. Só por ser um homem de Deus. Tem gente que vale a pena você investir. Por quê? Porque são pessoas que se gastam. Então, aí é que está o critério. Eu não abro para ninguém. Você está muito azedo. Muito ácido. Muito para dentro. Tem pessoas que precisam, pelo menos da sua família, precisam de ajuda. Não quer ajudar o outro, o próximo? Ajude alguém da sua família, mas esteja aberto a ajudar. Não seja fechado. Isso está endurecendo seu coração. E como o mundo é, você está se transformando em pessoas muito, sabe? Sem empatia. Mas ela, com gratidão e com desprendimento, impressionado por Deus, que Deus estava naquele homem, ela então foi e fez o que fez. E o profeta, diga, Deus não deve nada a ninguém. O que eu fizer para ele e para o próximo, ele vai devolver. Impressionado pelo Espírito Santo, já vou eu sair lá do púlpito, impressionado pelo Espírito Santo, o profeta que se sente abençoado, porque tinha pão e agora tinha um quarto, e é isso, é legal, quem recebe cuidado tem que saber ser generoso também. Quem te ajudar vai receber 4 vezes mais. Não precisa de ajuda não, pastor. Todos precisam. Todos precisam ser acolhidos, amados, respeitados. Todos precisam de um abraço. Ele não diz não, mas ele gosta quando você se abraça. O abraço. Ele gosta quando um filho o abraça. Pode não ter nada, não conseguiu nem uma rosa. Mas também não fica só nessa de abraço, não. Vai gastar também, né? Com a mamãe. Mãe, eu sou seu presente. Tu não cola mais, não. Não cola mais, não. Tá? Tem que ir lá gastar um pouquinho. Tua mãe gastou a peça, você tá aqui bonitinho desse jeito. É? Então, todos nós precisamos de acolhimento, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de ouvido. Às vezes o maior carinho que você pode dar para uma pessoa é ouvi-la. Sabe, aquele ouvido, né, irmão? Não é aquele ouvido assim, fala aí, ah, vai. Não é assim, não. É um ouvido. Um ouvido mais acolhedor, um ouvido mais... que entenda o outro, o que aquele outro está falando, porque de repente o outro está falando muitas coisas que você não está pegando nas entrelinhas. E quando você escuta melhor o outro, você o acolhe. Então, aquele homem que se sentiu abençoado, ou chamado homem de Deus, disse para ela mesma, porque é ela que poderia dizer: o que a gente pode fazer por você? Aí ela disse. Ele mesmo disse: quer que eu fale para o rei por você? Quer que eu fale para o comandante do exército por você? Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Quer dizer, o meu povo me ajuda. O meu povo está comigo. Então a família, o povo, ela se sentia acolhida, ajudada, mesmo sendo estéril, mesmo na esterilidade naquela época. Era muito difícil para a mulher, mas aquela mulher se sentia acolhida. Eu não preciso de nada. Mas aí ele pergunta de novo, e Geazi vem com a história: eu não vi filho nessa casa. Sabe como é que é filho numa casa, né? Já está deitado. Filho numa casa, filho pequeno então, já estava deitado na cama do profeta. Mexendo na mesa do profeta, já estava pulando na cama do profeta. Às vezes seu filho, você fala: ah, pastor, ora pelo meu filho. Por quê? Ele está muito sapeca, ele faz isso. Quase fala: Senhor, redobra. Porque é saúde, né, irmão? É saúde. Deixa ele no CTI. Está pulando, está fazendo um monte de coisa. Criança, irmãos. Tudo que a gente queria é liberdade para chorar. Criança chora. Criança não fez o negócio. O pastor está pregando. Ei, pastor está pregando. Pastor está pregando. Quero lá saber que o pastor está quebrando. Eu estou com uma necessidade de chorar aqui. A única forma dela exprimir que não está gostando do negócio é chorando, né, irmão? A criança não sabe falar, ela chora, ela fala pelo choro. E aí, essa mulher foi beneficiada quando o profeta entendeu o que ela realmente precisava. E foi uma coisa do profeta, ela não pediu nada. O texto está bem claro: eu não te pedi nada. Eu já estou até bem com a minha esterilidade, eu estou bem com o meu idoso aqui do meu lado. Quem tem um idoso do seu lado, diga glória a Deus. Eu fiquei olhando para a massa para ver se ela dava um glória ali. Eu acho que ainda estou no... Idoso, não vou falar do idoso, ficar quieto. Ele abriu a boca e com aquela palavra da fé, aquele dom maravilhoso do Espírito Santo, não foi Deus que revelou a ele: olha, fala com ela que eu vou dar um filho. Não, ele abriu a boca e profetizou: daqui a um ano terás um filho. Diga para o seu irmão: ela duvidou. Não minta para mim. É verdade, mas olha bem, ela recebeu um profeta dentro de casa, deu um quartinho para ele, recebeu o quê? Um filho. Deus não deve nada para quem é generoso. Rimanakai. Deus não deve nada para quem é generoso, para a pessoa certa e para as pessoas que você sabe que poderia ajudar. Quando você fecha o coração, você mesmo está ditando quem você vai ser. Não é a desculpa. A generosidade tem que ser algo novo, um caminho novo que você tem que trilhar. Eu e você temos que nos incluir nessa responsabilidade de abrir novas trilhas, porque as antigas a gente sabe, a gente é soberbo, a gente é altivo, a gente não gosta de se martirizar pelos outros. A antiga todo mundo sabe. Cria coisas novas para alguém olhar para você e ver: puxa, você está indo aonde? Em alguns lugares você não está indo, porque alguns lugares fazem mal para as pessoas. Você deve estar indo para um lugar em que Deus está, porque Deus é assim, generoso. Quem acha que desde manhã Deus tem sido generoso com você? Marekamai. Deus é generoso. Já renovou o ar, já renovou o dia, já nos deu um sol maravilhoso. Deus te deu até o almoço que já está quase pronto. Por Ele que é generoso, que tem te acolhido no seu quartinho. Por Ele, a honra, a glória, o louvor. Por Ele, a espontaneidade, o amor, a generosidade. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Ela duvidou, sim, mas a palavra do profeta se cumpriu. O homem de Deus, com a palavra de fé, disse para ela algo espontaneamente que, depois de um ano, está ela lá segurando um filho do idoso. Naquele dia o idoso a visitou. Bem, diga, o menino nasceu. E agora o menino não só nasceu, como cresceu e agora estava ajudando em casa. E resolveu, claro, naquela época não se tinha nenhuma educação secular. O pai aprendia, perdão, a criança aprendia com o pai, a própria profissão. E está lá o garoto, como ele é um agricultor, está lá o garoto ajudando na plantação. Mas aquele sol escaldante, alguma coisa aconteceu, podemos notar que foi uma insolação, alguma coisa, o garoto morreu. Digam, o garoto nasceu. Cresceu, trabalhou e morreu. Quem não tem uma história difícil dentro de casa? Nem tudo é flores, né, meus irmãos? Tem muita coisa morta dentro da nossa família, não necessariamente alguém. Coisas morrem, pessoas morrem. Eu até botei uma vez que o café não fica quente sempre, até na garrafa térmica ele esfria. Tem coisas que morrem, estão ali na nossa vida, mas daqui a pouco não estão mais. Uma mãe que não pediu um filho, agora estava com um filho morto. Que coisa difícil. Desesperada, aquela mãe foi ao encontro do profeta. Mandou preparar uma jumenta e mandou o moço ajudá-la para estar junto ao profeta. Vamos encontrar aquele profeta. E iniciou-se uma caminhada. Diga comigo, iniciou-se uma caminhada Agora pensa direitinho. Eu estou falando de vários dias andando. Nada era assim, logo ali. Não tinha carro, não tinha BRT. Se também tivesse, ia se dar mal. Começava a estar tão boa, estrago, né, mano? Não tinha nada, meus irmãos. Nem esse trem que você reclama, às vezes, e bota no Face. Olha só como é que está às 7 horas da manhã. Nem isso tinha. Ela tinha que pegar uma jumenta. Sabe como é que é jumenta? Não sabe, não. Tem jumenta que não anda nem pelo decreto. Ela tinha que contar que aquele jumento que iria andar. E ela foi. Direto para o profeta. Diga, uma caminhada de fé e esperança. De novo, uma caminhada de fé e de esperança. Você ainda tem fé em alguma coisa? Você tem esperança de algo ainda pela tua casa, pela tua família? Você ainda acredita que vai acontecer alguma coisa? Você ainda acredita? Seja sincero. Você ainda tem esperança? Ou isso já acabou dentro de você? Que esperança você tem? Ou você criou sua esperança? O seu caminho? O seu jeito de ser? Que tipo de fé existe dentro de você? Que tipo de esperança existe dentro de você? Aquela mulher pegou, ó, quem foi que me deu o filho? Eu não pedi, mas quem foi? Foi o profeta? Ele que vai resolver isso. Eu não pedi nada. Porque a primeira coisa que ela chegou e despejou diante do profeta, eu te pedi alguma coisa? É, às vezes Deus é generoso com a gente. Nos concede certas coisas que daqui a pouco perde. Porque nada é eterno. Aqui, a gente perde mãe, a gente perde pai, a gente perde filhos, a gente perde igreja, a gente perde tanta coisa. Esse é o mundo dos ganhos e das perdas. Esse é o mundo que a gente tem que aprender a viver. Mas tem coisas recuperáveis. Tem coisas que Deus pode ser zeloso e misericordioso e não nos dá de novo na questão do restitui, mas Ele pode nos conceder um novo momento, uma nova história, porque até uma ressurreição, irmão, é uma coisa nova. Deus pode ressuscitar alguma coisa, Deus pode dar outras coisas, como Deus pode tirar o que Ele quiser, porque Ele é dono da vida. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida não se resume a nós mesmos, que a nossa vida não é do jeito que a gente quer. Oh, desculpa, verdade. Quase que eu te atropelei agora, viu? Se você não tiver essa... Massa, eu beijei a Kari, tá? Foi outra pessoa. Ela fica ali olhando pra mim, Massa. Eu dei um beijo, não. Então... se você não tiver esse comportamento de entender, esse ajuste emocional, de entender que eu posso ganhar e eu posso perder, cada perda será um sofrimento. Um sofrimento que pode durar muito e pode ser fatal. Tem perdas que são fatais. Aquela mulher falou, eu vou lá no profeta resolver isso. Foi ele que me deu e é ele que vai resolver esse problema. Porque para aquelas pessoas, o profeta, o homem de Deus, tinha um contato com Deus. E então ele era representante de Deus. E ela foi para aquele lugar com fé e esperança. Uma caminhada com motivação. Muito angustiada. Porque qualquer perda nos angustia, dependendo da perda. Tem perda que você nem sentiu. E tem perda que você está chorando até hoje. Porque ela foi algo e ela representa algo para você. Então, ela foi ao encontro do profeta. Uma mulher que foi tão generosa com alguém e agora recebe essa má notícia. E ela estava aprendendo a administrar o que estava acontecendo com a vida dela, porque não é fácil. Nossa história, nós somos ensinados a enfrentar as adversidades da vida, principalmente se você é cristão, com fé e esperança. Se eu não encontrar meus entes queridos aqui, eu encontrarei na glória. Mas eu preciso ter esperança. Então, segundo a narrativa, aquele casal que não era egoísta, aquele casal que parecia ia sair assim, perdendo as coisas, aquele casal foi abençoado porque a generosidade, ela nunca é esquecida por Deus. E mesmo que a gente perca alguma coisa, Deus pode nos dar outra. Porque Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve. Nós devemos. Nós devemos amor. Nós devemos um abraço. Nós devemos um telefonema. Nós devemos uma curtida. Nós devemos tanta coisa. Mas Ele não deve nada. Ele não deve. E quando ela chegou lá, a Bíblia diz... que essa situação da morte trouxe luta à família, dificuldade. Ela se jogou nos pés do profeta. É difícil enfrentar os lutos da vida, meus irmãos. Difícil. Cada um recebe bem ou mal o que está acontecendo. Quem conhece a personagem bíblica chamada Noemi? Quem já leu? Ela perdeu um filho? Dois filhos. E que mais? O marido, Elimeleque. Ela chega... Elimeleque, todo mundo sabe, bons leitores da Bíblia, que Elimeleque estava na terra prometida, no lugar em que Deus mandou, só que a terra ficou, com fome. Ela não tinha o que comer. Nas nossas terras prometidas, pode não ter alguma coisa. Diga para o seu irmão, é por um período. É por um momento. Mas Elimeleque achou melhor sair da terra prometida, de maná, leite e mel, mas naquele dia não manava nada, e foi para a terra dos moabitas, e ficou lá na terra dos moabitas, e logo ao chegar, morre ele e os seus filhos. Noemi ficou só com as noras. Não vou falar nada. E ela viu a situação, ela falou: minhas noras, eu não tenho mais filho para dar para vocês não, pode ir embora. O luto aqui foi geral. Não foi só filho. Eu perdi dois, e ainda perdi meu marido. Perdi a capacidade de andar socialmente agora, porque não tem ninguém para me custear. Porque eu não tenho INSS. Não tenho 950. 980. 58? Hã? 98. 998. Não tem. Ela tinha um marido. Ela tinha os filhos. Quando perdi o marido, tinha filhos, pelo menos, para trabalhar para ela. Agora não tem nada. Nossos lutos. O que você está perdendo dentro da sua família? Seja sincero. Às vezes a gente não faz essa pesquisa. O que eu estou perdendo dentro de casa? Bem, faça a sua pesquisa. Alguns têm experiência de luto e outros não têm. Alguns não acham, não estão vendo nada, não estão nem percebendo o que estão perdendo dentro de casa. Outros estão percebendo e estão angustiados por isso. Essa mulher estava angustiada. Ela passou o dia lá todo andando. querendo uma resposta para algo difícil. Perdi meu filho. Eu não precisava me apegar numa criança, eu não precisava estar com essa situação, preferi ficar na minha vida estéril. Mãe angustiada, você já viu mãe angustiada? Quando Eliseu a olhou de longe no horizonte vindo, ele identificou logo, é a sunamita. Toda vez que eu passava lá, essa mulher me acolhia. Eu identifiquei logo, é a sunamita. Geazi, vai lá e pergunta se está tudo bem antes dela chegar aqui. De repente você resolve o problema no caminho. Mas não. Quando Geazi falou tudo bem, ela fez uma saudação que, segundo os comentaristas bíblicos, ela fez uma saudação de saudação. Tudo bem. Ou Shalom. Passou pelo Geazi e foi para o profeta e se ajoelhou aos seus pés. Numa angústia, num desespero. Quantos dias ou quantas horas aquele garoto já estava morto? Não tinha que correr atrás de juiz para alguém transferir a criança, não. A criança estava morta no quarto do profeta. Hoje é dia das mães. Eu queria trazer boas notícias, minhas queridas. Aprenda a viver com seus lutos. Você está sofrendo, mas Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Você está desesperada, angustiada, porque você quer. Deus está cuidando da sua família. Mães que vieram aqui, maridos, filhos, Deus está cuidando de cada uma das suas necessidades. Diga, levante a sua mão pela fé, Ramade Kai, e diga: Deus proverá para si mesmo e para minha família o que eu preciso. Diga: o meu Deus. Estamos falando de qualquer Deus, não, irmão. O único Deus verdadeiro. Vamos dizer de novo: o meu Deus. O meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo. Está resolvido. Precisa fazer campanha, não precisa fazer sacrifício, precisa subir monte. Deus te dará de graça, porque Ele é um Deus generoso. Pode contar que daqui a algum tempo você vai entrar por essas portas com ações de graça. Porque o Deus que supre a mulher sunamita está aqui. E quem sabe Ele já não deixou após si uma bênção. Nesse dia das mães, que Deus marque sua vida e a história da sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Quem já pode dar um glória aí? Arabaxerebará, diga: está tudo bem. O meu Deus suprirá. Descansa agora. Para de chorar, para de lamentar, para de murmurar. Descansa o seu coração, porque a partir de hoje já tem milagre. A partir de hoje já tem um benefício. Volta a acreditar, teu coração está muito ácido, está muito duro, está muito insensível, está muito reclamão. Deus pode mudar a nossa sorte. Quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Minha boca se encheu de riso, meus lábios com cântico de louvor. Remaná, cara, sai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ela chegou naqueles pés, com uma caminhada de fé e esperança. Quando ela chegou naqueles pés, aquele profeta disse: Geazi, pega o meu bordão, vai na frente, corre, coloque esse bordão no peito do garoto, na boca do garoto. Aleluia. Ah, Deus pode fazer algo, meus irmãos. Inusitado, tá? Porque Deus não faz uma coisa assim muito no normal, não. Deus, eu estou pensando se Deus é normal. Porque às vezes ele faz umas coisas anormais. Digo, meu Deus,
não é
natural.
Natural.
Levante a mão, ele é sobrenatural. Levou o bordão lá, o Geazi correndo, garoto novo, profetinha novo, discípulo, está começando agora, seminarista. O bordão do garoto, não adiantou nada. É, precisa de experiência. É, muita coisa antiga na minha vida, eu precisei passar por experiência para entender que a vida não se resume só em algumas coisas boas que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas boas nas coisas ruins. A experiência vai nos dizendo isso. Quando eu penso que as coisas estão piorando, aí é que elas estão melhorando. Essa saiu agora, irmão. Nem escrevi. Essa saiu agora. Quando eu penso que está piorando, aí que está melhorando. Rapaz, se eu fosse no reteté, estava todo mundo pulando. Como a gente é comportado, a gente está aqui na nossa, aqui, oh, glória, aleluia. Aí, meus irmãos, chegou lá, o garoto não resolveu. O Geazi falou, não resolveu nada. Pegou o bastão, coitado. Deu ruim. Não esperou nem o garoto espirrar 7 vezes. O garoto nem espirrou. Foi embora. Aí, esse bordão aqui não serve para nada, não. Não é o bordão, diga, não é o bordão. É quem usa o bordão. Eu sei que a gente não é disso. Eu quase não faço essas coisas aqui. Mas hoje eu estou sentindo um negócio bom aqui, ó. Levante sua mão. Não é o bordão. É quem usa o bordão. Você vai voltar para casa, não vai? Levante sua mão. Maravilha. Coloca uma porção de graça aí, Senhor. Essa mão vai ser mão que levanta. Vai ressuscitar alguma coisa dentro desta família. Para de morte, agora sem vida. Ramade caba subia de comaneias. Ressurreição de coisas boas. Você vai voltar para casa com a ressurreição de coisas boas. E com a mão que está usando o bordão. Rebalaxera cântima. Ramade caba subieias. Você abençoará sua casa, sua família e a todos a quem você quer bem. Pelo poder do nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Quem recebe, dá um glória. Nesse dia das mães, a graça já está descendo. O presente para cada um já é dado. O nosso Deus só quer a caminhada da fé e da esperança. Que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ô, mulher sunamita. Ô, mãe que se esforça pelo filho, que cruza um terra árida
que vai vagando até encontrar a solução. Oh, mãe virtuosa, mãe sábia, que edifica a sua casa. Oh, mãe, a sua oração não deixou de ser respondida. A sua oração ainda ecoa no céu. Deus vai dar uma resposta para você. Hoje é dia de fé. Hoje é dia de esperança. Vai voltar para casa outra, hein? O profeta chegou. Não. Eu sou a pessoa que tem que aquecer essa criança. Não é só um bordão. Não é só uma coisa inanimada. Eu tenho que me colocar ali. E ele deitou perante a criança. Aqueceu aquela vida. E é isso, meus irmãos. A nossa participação no milagre não é usar alguma coisa, usar um amuleto, usar uma água, usar uma campanha. A nossa participação no milagre, a nossa, de aquecer o outro. E quando ele fez isso, a criança fez assim, ache, 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 quantas vezes? Completo. 7 é o número completo. Curado. A criança levantou, não sei quantas horas mesmo, mas pensa aí, ir buscar o profeta, voltar. Quantas horas isso deu? E a criança, branca, pálida, morta. Não importa quanto tempo, Deus pode te dar de volta. É mais uma mensagem? Não. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E o que garante amanhã? Ele já está nos esperando amanhã. Ele já está esperando com toda a obra feita da eternidade. Para quando nós chegarmos lá, teremos casa pronta. Meus irmãos, não deu outra. Criança espirrou, criança voltou à vida, então tomou o filho, deu para a sua mãe pegou a criança, agradeceu o profeta e foi embora. Porque Deus não deve nada para ninguém. Agindo Deus, claro que o profeta, eu encerro aqui, o profeta Eliseu não é a solução, ele é o tipo, ele é, segundo as escrituras, a sombra de Cristo. O bom de Cristo, olha para mim, o bom de Cristo é que ele não transfere isso para nada, para ninguém. Ele mesmo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu, é aprender de mim que sou, e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Cristo é aquele que de fato ressuscita mortos. É aquele que de fato ressuscita qualquer luto na tua vida e na tua casa. Creia nisso, creia nele. E o mais, ele... Você já conhece o texto, só falta aplicar. Feche seus olhos. Eu não sei se você veio aqui, nós não temos nem tempo para isso, mas eu sinto do Espírito fazê-lo. Não sei como é que você veio aqui, não sei como você chegou aqui, mas eu sei do Deus que está aqui e que de fato quer fazer bem a sua casa, a sua história, a sua família. Levantando e tendo fé nessa caminhada e esperança no Deus Altíssimo, você gostaria de entregar seu caminho ao Senhor, gostaria de voltar para Cristo, gostaria de deixar para Deus a sua vida nas mãos dEle, você gostaria de dizer para Deus que não quer voltar sozinho ou sozinha para casa, quer voltar com Ele dentro do seu coração. Se você acha que Deus falou a tua alma e quer entregar seu caminho ao Senhor e sente que é agora, eu quero te dizer, é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje não endureça o vosso coração. Diga sim para Deus. Você gostaria? Então, onde você estiver, levante sua mão dizendo, eu quero entregar meu caminho ao Senhor, eu quero voltar para Cristo, e Deus te ajudará. Antes de você pensar em chegar em casa, Deus já estará te ajudando. Você gostaria? Bem alto sua mão, que eu oro por você. Eu não fiz isso, mas eu quero fazer isso agora. Levante bem alto sua mão e eu oro por você. E eu peço a Deus por tua alma. Não? Não tenho mais tempo. Tem uma vida? Que bom! Tem mais vida? Levante alto sua mão. Bem alto sua mão. Eu quero ver a graça de Deus sobre a tua vida. Que bom que você levantou a mão ou não, mas está dizendo sim para o Senhor. Pede licença onde você estiver e vem aqui, que eu quero orar por tua vida. Pede licença e vem. Manacai, sabe? Você que levantou a mão ou não, está dizendo sim para o Senhor, vem cá. Fiquemos de pé. Eu sei que é dia das mães. Antes de eu chegar, chega aqui, minha filha. Antes de eu chegar aqui, antes de vocês chegarem, eu conversei com ela. Fui lá abençoá-la pelo Dia das Mães. Primeira vez que entra aqui. Qual é o seu nome?
Cida.
Cida, vamos orar juntos. O Deus que te chamou pela graça está aqui e te recebe como filha dele para sempre. Repita o que eu vou falar.
Senhor Deus, neste momento, acabo de ouvir a tua palavra.
E creio. Que a tua palavra é a verdade. E te recebo, Cristo.
Como meu único e suficiente Salvador.
A partir de hoje. Entrei aqui. De um jeito.
Volto para casa. Salva. Por Cristo. Nosso Senhor. Amém.
Escreve o nome dela, Maria Aparecida, no livro da vida. Há um novo nome escrito na glória. Há um Deus que faz milagre, há um Deus que toca corações, há um Deus que faz a gente ter a caminhada da fé e da esperança. Abençoa a tua filha rica e abundantemente, fortalecendo seu coração, ajudando, acampando ao seu redor, e fala o coração de cada dia a vida dela, ao seu coração, à sua alma, que ela se sinta alentada e guardada por ti. Eu quero abençoá-la e quero louvar o teu nome, porque a família de Deus está aumentando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e quem crê nisso, diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos pegar seu nome para a gente orar, tá? Deus abençoe. Aleluia. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte.
Aretamassarai. Há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, por uma mãe que se arrepende. Ai. Pode sentar, querido. Agora, todas as mamães fiquem de pé, por favor. Todas as mamães, coloque a mão no seu coração, minha irmã. Pai, te agradecemos pelas nossas mamães. Cada uma delas, Senhor, sem tirar nem pôr. Cada uma delas, o Senhor foi, usou como instrumento para trazer vida e uma vida nova para alguém, para os filhos. Quero te pedir, Senhor, tua bênção para cada uma, de forma generosa, como o Senhor é generoso. Por mais que mães se acabam se martirizando, acabam, Senhor, pagando um preço para a criação dos seus filhos, quando alguns pais vão embora, quando as situações ficam apertadas, mas louvado seja o teu nome, ela é só um instrumento seu para dizer como o Senhor ama também cada um de nós. Que o Senhor também enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é um Deus que se sacrificou por nós, e o sacrifício das nossas mães também mostram isso. O quanto algumas são tão generosas nas suas atitudes para com seus filhos, amam seus filhos com, não de forma interesseira, mas amam seus filhos incondicionalmente, porque basta eles aparecerem na porta que o coração se derrete. Abençoa nossas mães, cada uma delas, na instrumentalidade da vida delas, no que elas representam. Abençoa também a tua filha como esposa, como cuidadora, cada uma delas, cada papel que ela representa socialmente, possa ser abençoado. Renova suas forças, dá saúde, bem-estar, sabedoria, graça, autoridade. Faz, na verdade, com que a sua autoestima seja sempre em cima, sem nenhuma dificuldade de existir nesse mundo, Pai. Mesmo que pareça que ela não tenha sido tudo, mas ela foi o suficiente para a glória do teu nome. Peço um milagre para minhas queridas mães, todas que estão aqui, a minha mãe também que está em casa. Supre suas necessidades, carências, e abençoa cada uma delas com toda sorte de bênçãos e riquezas espirituais em Cristo. Quero abençoar cada uma delas, dizendo que o Senhor é o Deus poderoso para guardá-las no caminho. Ajuda desde antemanhã e abençoa tuas filhas, rica e abundantemente, em Cristo Jesus nosso Senhor. E todos digam amém e amém. Uma salva de palmas aí para essas queridas amigas. Aleluia. Ui, rapaz. Mamãe, você está fazendo aniversário junto com a gente hoje. A igreja completa 29 anos aqui em Paciência. Vamos dar um glória a Deus aí? A festa começou agora, se estende à noite. Quarta-feira tem o pastor Jorge aqui, fundador da igreja, tem que estar aqui. Ele não pôde vir nos domingos, mas está quarta-feira aqui conosco. Domingo que vem a gente se encerra celebrando também. Olha só, tem um bolinho aqui, um presente para você, tá bom, mamãe? Vamos deixar as mães saírem primeiro, pode vir aqui. Só tem aqui, também tem ali, nessas portas laterais, tá bom? À esquerda. Então, Deus abençoe, vamos deixar, abençoar. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso aí, diga amém. Deus abençoe as mamães. Podem ali sair à esquerda ali, tá? Parabéns.